Olá, estamos de volta. Vocês então resolveram seguir o que o novo aliado de vocês, do
Matur?
É, Matur, o druida Matur. Que, cara, inclusive na conversa com ele inicial, nada a ver, tá? Um parênteses muito interessante. Quando a gente tava discutindo como que ia ser esse encontro, foi muito aleatório. Foi tipo, cara, vocês vão gravar em São Paulo? Eu moro próximo, posso ir? Eu, cara, tipo, uma puta ideia de como ia ser e não sei o que. E passei pra ele e foi completamente diferente do que eu pensei, que vocês fizeram outras coisas, né? Então ele também tava meio, tipo, tendo que improvisar.
Massa.
Isso foi muito legal, tá ligado? Muito genuíno, assim. E a receita da torta, de novo, tá no descritivo do vídeo, o link que leva pro vídeo. Vocês podem fazer também a torta surpresa Halfling de Valsh.
Vocês
estão, então, na verdade, procurando por Omaka. Omaka tá. É esse contato que ele falou que tava na praia, de uma Kia que possui uma embarcação capaz de atravessar a garoa. Vocês vão pra direção da praia onde ele fala e tá começando a escurecer.
Né? Okay.
Ainda não tá de noite,
que dia que
pôr do sol. Vocês estão no...
São 6 dias.
Passaram-se 5 dias.
1, 2, 3, 4, 5. Então estamos no 15.
Não, passou tipo uma lua. Vocês estão no 15º.
Isso.
Que não tem a lua lápis.
Só lembrando, no dia 11 rolou a troca do lugar do acampamento lá, que a gente ainda ia buscar o acampamento. Dia 11 trocou o acampamento.
Safadinha. Tá, tu tá anotando então, as trocas de acampamento tá anotando, legal.
Legal.
E Varmar tá minguante?
Minguante.
Tá, não tá alinhando, só que. Teoricamente,
tá,
isso ainda não importa,
tá
porque a gente sabe que é do lado de lá da garoa e a gente já tem travessia.
Quando vocês começam a se aproximar da praia, da direção da onde ele falou que ficava a praia, vocês se deparam com uma cena curiosa. Vocês se deparam com tambores, os sons de tambores Kia. Aquele couro esticado, né, batendo em grandes conchas. Eles fazem tambores com conchas, eles esticam o couro em cima de uma concha e bate. Então, ao mesmo tempo que é um som profundo, ele ecoa bastante porque ele sai pelo final da concha. E eles estão, na verdade, fazendo um rito, né? Entre eles, um rito de celebração da maré. Porque como é o dia que ela se torna minguante, é um dia que tem uma troca de lua, é um dia que a maré mexe. Então eles estão, na verdade, celebrando, né, Varmar, a lua vermelha, que está agora olhando de lado para os seus filhos. Eles acreditam que existe uma relação muito intensa entre a maré e as luas, né? Então eles, na verdade, não têm essa vibe de tipo, ah, lápis é onde estão presos os serafins, Varmar é os demônios, tipo, não. Duas luas que afetam a maré e, portanto, elas nos afetam, né? Tem que ser... Por isso que as cores de tatuagens Kia são sempre vermelhas ou azuis.
Ah, legal.
É em homenagem às luas. E a partir disso, assim, nesses sons de tambores, essas danças e esse fogo que tem na praia, vocês percebem que existe um local, que é pra onde ele apontou, que é também onde existem algumas embarcações, né, aportadas. Vocês caminham até lá, não encontram a mulher, mas vocês percebem que existe uma entrada de caverna meio que subterrânea debaixo d'água, assim, e vocês conseguem ver um barco, uma canoa aportada na água. Vocês estão vendo que existe a caverna. Provavelmente ela fica por lá.
Tá. Como é que é essa canoa? Tipo, é uma canoa normal?
É uma canoa bem longa,
tá,
né? Ela é, na verdade, é uma canoa flutuante. Então, tá, como é que ela, tipo, funciona? Ela é uma grande canoa que do lado dela tem uma outra madeira pra flutuação.
Ah, boto fé. Sim.
Que tu vai jogando de lado e a parada vai batendo na água, sabe? Pra poder fazer a movimentação. Mas ela é bem longa. Ela é longa, ou seja, de umas 10 pessoas.
E ela tem alguma coisa muito peculiar? Tipo, uma luz estranha?
Não.
Sabe? Alguma coisa muito peculiar?
Não, né? Ela tem desenhos que faz parecer com que são várias cabeças de criaturas, assim, que agora que vocês olham com atenção, nada mais é do que representações de crânios de animais, só que estilizado, né? Bem na arte Kia. Então tá em volta da canoa toda, assim.
Tá. Detectar essa imagem? Só. Na inocência, na honestidade.
A gente tá longe da...
Da... Ah? Não, vocês são próximos.
Próximos? 30 metros?
Sim, 30 metros.
Varinhazinha?
Plim!
Detectar mais
aquela.
Espelheiros.
Nossa!
Detect magic. Tá, beleza. Foi um detectar a magia. Cara, não. Não é nada mágico. Nada brilha. Quer dizer, vocês brilham.
Mas... Deixa eu perguntar uma coisa pra ti.
Nada brilha. O que faz pensar que não é.
Hunger of Hadar.
Mas o barqueiro.
Que é isso?
Uma magia.
É uma magia de Warlock.
Spell.
É uma magia de Warlock.
Um achou no Spellbook.
É que não vai ter no Spellbook, porque ela é só do livro. E o Spellbook não pode ter todas as magias de D&D.
Por que o bichinho tem uma parada extra?
Porque não pode. reproduzir as magias de D&D em outra mídia. Tem algumas magias que têm nome de criaturas. Rapidinho. Tem algumas magias que elas têm nome. Tipo, Leo Moon's Tiny Hut. Essa não pode ter em apps, por exemplo. Porque ela é específica da Wizards. Uma aula de desenvolvimento legal.
Evite processo.
Realmente, o peixe, eu vi que vocês estavam discutindo. O peixe, ele pode ler a sorte de uma pessoa uma vez por dia. Normalmente é no nascer do sol.
Vamos entrar?
Nascer o sol.
Vamos entrar.
Todo mundo sabe nadar?
Não tá, tá lá nas listas de magia mesmo. Ah, era o radar lá no final.
Não é mais fácil ela vir aqui, não? Ô, Marco!
Cara, simplicidade.
Nada.
Vamos lá. Nós temos que pedir o favor a ela. Nada mais justo que irmos até ela.
Ah, é verdade. Eu fui sem educação.
Vocês, então, chegam próximo da entrada da caverna. Como é uma caverna submersa, de fato, o que tem é, tipo, água. E vocês conseguem ver que tem uma de passagem. Submersa. É submersa.
O quão cristalina é a água?
Ela já pulou.
Sim.
Tá de noite. Tá, tipo, final da tarde, tá meio opaco, assim. Mas é cristalina. Ela pula, vocês conseguem ver a Pi entrando. Imagino que sem armadura. Apesar de estar com TT, a armadura tá sem ela. E não sei se vocês vão atrás, mas eu vou narrar pela visão dela. Tu entra na água e tu vê vários peixes coloridos passando, tipo, do teu lado, assim. É um túnel um pouco longo. Longo o suficiente pra tu ficar preocupado que talvez tu não tenha ar, mas curto o suficiente pra ter certeza que tu chega. Então tu fica naquele meio termo de preocupação. Ah, é verdade.
Por isso que ela pulou.
Então na verdade ela só se joga de nada.
É um túnel, que eu me joguei.
É verdade. É um túnel um pouco apertado, né? Pra uma criatura grande, por exemplo, ela não passaria. E quando você sai do outro lado, tu dá pra uma caverna. E toda a parede da caverna é feita com um material que reflete a luz, a pouca luz que entra, ele reflete, a caverna inteira é muito iluminada.
Uhum.
É um tipo de mineral que forma cristais, é um mineral um pouco escurecido, assim, ele parece um mineral negro, assim, mas ele tem um fundo bem claro. Quando ele reflete a luz um pouco mais escura, né, mas ele ainda reflete bastante a luz, fazendo quase um espelho, como se fosse uma, né, assim, um espelho tipo desses que nobres têm, que tu consegue se ver perfeito. Que é importante lembrar, né? Que espelhos nessa época são, na verdade, nessa época. A louca, né? Nesse mundo, é como se fosse uma prata raspada, né? Aí tu consegue se ver. Nobres têm, tipo, um espelho que tu consegue se ver perfeitamente, que é muito caro. É como se fosse isso. E é repleta disso. E aí tu vê uma caminha, uma panelinha, um baúzinho, um cachorrinho. E tu vê uma moça de costas, toda tatuada, descalça, cozinhando.
Quando a Pi leva mais tempinho, assim, eu vou atrás.
Eu peço que ele vai esperar pra gente.
E eu mando uma mensagem telepática pra Pi, do outro lado.
Ah, pergunto,
Piedade, podemos ir também?
Paulo, não, deixa que o caminho é longo. Talvez vocês não consigam chegar. Deixa que eu...
Ela pediu pra esperar.
É.
Ah, boa, tá.
A Tusa com outro,
isso? Ela tá sem camisa.
Ela tá sem camisa.
Ok.
Tá.
Cara, na mesma hora que eu saí, tipo, toda molhada, tipo, bati o olho, assim, identifiquei que ela tava, tipo, só cozinhando sem camisa, eu virei, assim, e, nossa, uma... me desculpa,
Escutou um barulho de metal caindo no chão e ela grita, ah, meu dedo!
Eu não sei, você quer ajuda?
Não, eu tô bem. Ai... Tu escuta um barulho de pano, assim, mexendo? Quem que é você?
Me desculpe, eu me chamo Piedade.
Pode se virar. Tu vê, é uma mulher que é bem grande, assim, ela tem bastante... Ela é bem musculosa, assim, provavelmente de quem tem que navegar e pilotar um barco e, tipo, remar, tá ligado? Tipo, é muito específico, assim, né? Uma escultura bem específica. E tu percebe que, assim, ela tem... as marcas de Kia, todas em azul, assim, tem um cabelo ondulado, bem grande, assim. E o que chama bastante atenção é que ela tem, tipo, um colar de pérolas colocado, mas não parece um colar de pérolas, tipo... Ai, colar de pérolas. É um colar de pérolas que ela encontrou e fez um colar. Uhum. Então elas têm tamanhos diferentes, sabe? Tipo, é um pouco mais rústico, assim. E aí tá ela, o cachorrinho, tipo, deitado, e ela, tipo, catando as coisas que caíram da panela, colocando de volta e tal.
Eu imagino que você já deve ter ficado sabendo, mas nós somos... o grupo que você disse que levaria.
É.
Eu vim em nome dos meus companheiros, porque imagino que eles não aguentariam nadar até aqui.
Sim, mas eu não sou quem vocês estão procurando. O Maka morreu. Eu aceito o nome dela, mas minha mãe já não está mais entre nós.
Meus sentimentos.
Lamento, mas eu não sei fazer a travessia que ela faz. A propósito, meu nome é Neumia.
Me desculpe, Neumia. Foi... Você gostaria de sair e conversar com todos nós, porque estávamos esperando encontrar sua mãe aqui para nos ajudar a seguir a nossa travessia.
Sim. Eu vou... Talvez eu possa ajudá-los. Um minuto, sim. Ela começa a mexer nas coisas e tal, tipo, tira a panela do fogo além, assim, do lado. E ela faz menção de que vai caminhar contigo em direção da entrada pra parada.
Uhum.
Ela caminha, as tatuagens dela brilham. Tu percebe que ela tem uma tatuagem de um polvo, tipo, que sai das costas, né? Tu viu um pouco pelo, tipo, pelo cabelo dela, mas tu percebe que ela tem uma tatuagem atrás das costas. E os tentáculos vão pro braço, assim. Aí isso brilha e ela entra na água. E quando ela entra, tu consegue ver que no pescoço dela, tipo... Abriu coisinhas assim. Ela entra, expira e sai. Sai do lado de fora. Vocês veem ela saindo da água, tipo, cai na frente de vocês.
Só meio assim.
Ela só, tipo, cai reta, assim, sabe? Como se ela tivesse pulado, sabe? Dentro da água.
Sim.
Como se ela tenha uma mobilidade completa dentro da água, né? Em seguida, a Piedade.
Que susto. Boa noite.
Que susto. Oi, boa noite.
Então, eu queria apresentar pra vocês. Essa é Neumia.
Neumia?
É.
Prazer, Moroshi.
Prazer.
Ela é filha de Omaka.
Ó. Oh.
Mas Omaka já não está mais entre nós.
Nossa filha. Meus pêsames.
Barriga aparecendo na frente do caminho.
É.
Agradeço. Mas a verdade é que eu não sei se eu posso ajudá-los. Vocês estão procurando fazer a travessia da garoa?
Sim.
Não, mamãe fazia isso, mas eu não sei como ajudá-los. Eu não posso atravessar a garoa. Eu não sei o que ela fazia.
Ela deixou algum tipo de instrumento para alguém? Alguma forma de...
Não.
Escrita?
Eles dizem que Mama foi capturada numa praia distante.
Capturada?
É. Então, fazendo a travessia, ela foi capturada.
Então ela tem chance de estar viva.
Ela foi capturada junto com a embarcação dela, esse mesmo barco.
Há quanto tempo?
Sei lá, alguns ciclos, talvez.
E aqui desse lado, não do outro?
Não, ela foi capturada indo pro lado de lá. Ela levava outros guias com ela e acontece que um deles escapou, contou que Mama foi capturada por goblinoides, adoradores do sol e da tempestade.
Nós os conhecemos.
É, nós demos de frente com alguns desses e é imperativo que a gente possa fazer alguma coisa sobre. Nós estamos aqui porque a gente quer acabar.
Eu não posso fazer nada. Todo o conhecimento que a Mama tinha, eles tiraram dela. O homem disse que Mama foi torturada. Quebraram os dedos dela.
E onde está esse homem que foi e voltou?
Morreu envenenado. Ele passou poucos dias na praia. Ele disse que os goblinoides trouxeram algo das ilhas que caem dos céus. Criaturas grandes, répteis enormes. Diferentes desses que nós temos por aqui, e você sabe. E de fato, uma das ilhas que é exatamente em cima da capital. E nessa ilha, muitas criaturas estranhas, répteis gigantescos, assim, apareceram. Mas do tamanho de homens, não maiores. O que ela tá falando são realmente criaturas sáuricas, gigantescas, assim. O homem disse que Mama foi torturada. Eles queriam um conhecimento de como que ela atravessa a garoa. Para que eles pudessem atravessar.
Você lembra como era esse homem?
O Kia?
É.
Sim.
Como é que ele era?
Ele era um homem de cabelo curto. Ele tinha algumas tatuagens de uma gaivota no peito. De resto, ele tinha alguns anéis, mas...
Anéis?
Anéis.
Ah, e você...
É um homem casado? Era casado.
E ele está morto? Foi envenenado?
Sim. Colocamos ele num barco e mandamos ele pro mar.
Ele é um familiar, viu?
Possivelmente, não conheço todas as pessoas da ilha. Eu vivo isolada.
Mas existem outras pessoas que foram e voltaram?
Não.
Sua mãe só levava. E quem queria ir? Você sabe os motivos?
Desbravadores, aventureiros. Pessoas com o coração ou no dinheiro ou na glória. No fim, ela talvez tenha morrido pela ganância de outros. Ou pelo desejo de não ficar aqui. Quando ela fala isso, vocês percebem detalhes. Nas mãos delas, percebem o princípio de corais que estão se formando.
Cara, que difícil isso.
Você está aqui há quanto tempo?
Aqui na ilha? Eu nasci aqui. O tempo inteiro eu viajava com minha mãe naquele mesmo barco. Ela aponta para o barco. Agora eu não sei o que eu vou fazer.
Você não gostaria de continuar o legado da sua mãe?
E fazer a travessia?
Não fazer a travessia necessariamente, mas a sua mãe, ela era provavelmente conhecida por muito mais do que só fazer a travessia.
Não, você não entende.
De fato.
Nós Kias, nós temos que nos manter em movimento. É difícil manter uma família, manter uma casa. A não ser que a casa se mantenha em movimento. Minha mãe não era apegada à família. Meu pai morreu e ela não terminou o ritual dele, eu que terminei. Ela não voltava pra casa pra me ver. O medo de se transformar em um coral. Que tipo de legado ela deixou? Honestamente, que tipo de legado ela deixou? Eu não deveria estar me abrindo assim com estranhos, eu peço desculpas.
Não há nada.
Lamento estranhos, mas eu não posso ajudá-los.
Não há nada do que se desculpar. Nós que nos desculpamos por perturbar a sua paz. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. E um pouco vocês sabem. Nós nos sentimos muito gratos. Se você precisar de alguma coisa que a gente puder ajudar, nós ajudaremos.
Agradeço.
Lembre-se de não desistir também.
Talvez o legado dela esteja de se manter em movimento, aproveitar a família. Ela não tinha o que ter ficado. Você está parada. Você aceitou a sentença de morte. Você tem que aprender com essa festa dela, quanto ela conseguiu viver, até que algo pagasse a vida. Você ainda não foi pagada. Você está escolhendo pagar. A garoa fica no mar. O passo inteiro fica bom.
Ela para, sim. Tem.
Se ela parou de viajar pela ganância ou glória dos outros, por que você não recomeça a viajar para terminar os ritos, né? Nós estamos indo lá para poder buscar os responsáveis, provavelmente pela morte dela, e talvez a oportunidade encontrada para você poder terminar os ritos.
E assim eu posso voltar a navegar, olhando para ti, assim. Agradeço, mas eu, de novo, eu não sei como atravessar.
Só tem um jeito disso, né? Você precisa se mover.
Partimos quando?
Eu já tô. Catando a bolsa e tal. A galera tá toda pronta. O pessoal ajeitando o cinto.
Sim, eu já tô.
Checando a arma já. Tô pronto pra se mover agora.
Ela concorda, sim. Então vamos. Sempre em movimento.
Sempre em movimento.
Sempre em movimento.
Ela pula na água, dá um tempinho. Ela volta com um remo, assim. E caminha na direção do bar. Vocês veem depois de um tempo o cachorro emergindo. Sai.
Eu imaginei ele fazer literalmente tipo tum, reto assim, tá ligado? É. Igual ela, assim, tudo frio.
Ele dá, tipo. Ali. Aí sai, chacoalha assim.
Bagulho tipo floquinho com aqueles pelinhos. Bastando assim, espalhado na
água. Ah, aquele cusquinho bem de rua, assim, sabe? Bem tosquinho.
Cantando. Ken Turner.
E aí, tipo, ela prepara o barco e fala: então nós vamos.
Então nós vamos.
Algo me diz que vocês precisam partir agora. Depois vocês vão ter que me explicar o porquê.
É ideal.
Um caminho.
Quando ela começa a mexer no barco pra poder, tipo, tirar ele, vocês percebem que ela usa magia pra poder começar a movimentar o barco pra frente, assim.
Uhum.
Massa.
E aí ela começa a usar a magia pra girar o barco.
Sim.
E aí ela vai começando a puxar, chamando vocês pra entrar no barco. Ela fala: a garoa é um local perigoso. Minha mãe sabia como se navegar. Alguma coisa que ela, sei lá, orientava? Algo parecido. A minha mãe, ela sabia os dias exatos pra poder navegar e o que tinha que fazer. Ela não navegava em qualquer dia. Eu espero que estejam dos dias certos. Bom, nós vamos.
Pra mim é incrível que até seja possível navegar lá. Nós ouvimos tantas histórias sobre pessoas que chegam lá e simplesmente somem que pra mim é novidade que você sequer pode tocar na garoa.
Posso fazer uma pergunta?
Pode, ela tá tipo...
Sua mãe, ela tinha algum objeto especial... Alguma coisa que ela considerasse muito valiosa, que ela sempre carregava com ela? Algo imaculado?
Imaculado?
Não.
Imaculado?
Não.
Ela vai remando. Imaculado.
Ela fica com esse nome na cabeça.
Uhum. É que bom que ficou na cabeça dela, né? Porque ela vai ficar fritando ali uma vez.
Eu falo pra ela. Quando o VAR mais está de lado e lápis escondido, significa algo pra você? Algo nas nuvens marés?
Bom... Lápis escondido é o momento em que a, na verdade, a maré está mais baixa. Porque não existe a influência de lápis em cima do mar, porque ela não está no céu. Quanto ao varmar, está minguante, crescente.
Faz sentido um dia especial para atravessar a garoa?
Bom, é um dos dias em que a gente tem que se preocupar menos com a maré. Tirando isso.
Então estamos parcialmente no lugar certo, talvez.
Quem sabe não é o lugar, é a hora.
É.
O dia.
Estamos exatamente. Hoje, varmar minguante. Tempo de lápis.
E tô assim, pensando aí, escutei a conversa, não faz o menor sentido atravessar mar aberto a remo, se aproveitar a força dos ventos para conseguir cobrir distância. Não teria a menor utilidade uma tripulação de um navio grande atravessar o mar sem energia para isso. E remar é desperdício. É por isso que as pessoas não atravessam naturalmente a garoa, por isso as pessoas não vão atrás.
Porque não vale a pena ir com um grupo grande. Quanto a voltar, eu não sei. Nós só vamos descobrir quando chegarmos lá. Mas para ir, provavelmente só os Kias têm a condição de ir, pelo jeito único com o qual eles navegam. Com remos, com magia. Aí fica sentado de novo olhando, aí olha pro servo pensando, calculando. O universo expandindo na cabeça.
As possibilidades.
É, porque eu lembro de diversas vezes estar navegando com a tripulação e quando tava, não tinha lápis, barmaminguante, era hora da galera fazer nada, porque o barco não ia sair do lugar. A gente ia ficar de boa, jogar cardeado, ia beber, porque o barco ia ficar no lugar, não ia pra lugar nenhum. Então, se já não faz sentido ir pra garoa, menos ainda sem a condição certa de ir. E tô só viajando, fritando. Total. Ah,
caralho. Foda.
Irado, não. Bom,
então... Irado.
Cara, vocês...
Mais do que nunca. Aí eu faço imitando ele. Sabe tudo. Só faço a voz dele.
Pode falar,
é barba rala. Vai, barba rala sem
barba, né? O Ferguson acompanha vocês, né, em silêncio ali, mas tá, ele tá sempre junto refletindo sobre isso que o Ishiro falou. Tipo, talvez seja necessário sabedoria pra um capitão. E ele tá, tipo, sacando.
Tá manjando.
Vocês
tá
começam
manjando
a chegar, vocês começam a chegar nos limites da garoa. À medida que vocês se aproximam do que é a garoa, a primeira coisa que vocês sentem é frio. Chove muito.
Casa,
e aquela
casa.
Chuva...
Hã? Casa. De boa, frio, friozinho.
Mas é aquela chuva fina. É aquela chuva que, assim, é tão torrencial depois de um tempo que você não consegue ver um palmo na frente. E pior que isso é a enorme quantidade de neblina que tem. Então, ao mesmo tempo que chove, tem neblina. Que por si só já é um contraditório e estranho.
Não, meu. Você tá enxergando alguma coisa?
Ela vai só... Eu não estou enxergando nada.
Então vai reto.
E vocês começam aí.
E o mar, tipo, calminho. Espelho de água. Espelho.
Exatamente. Só que tem a chuva, né?
Sim. Então, mas tipo... nenhuma ondulação.
Não. Tá. Vocês não sentem vento.
Eu ponho... Nossa. Eu ponho pra fora o rosto, assim. Parece raso.
Faz uma jogada de salvamento de sabedoria.
Caralho. Tá, mas tipo assim, eu não enfiei a cara... A gente não tá coberto, né?
Não.
Acabou. Ah, tá. Então, tipo...
Só que... Tu fez a ação de olhar pra água.
Joga, filho.
Calma, talvez eu consiga ler.
Quero saber, pô.
Se eu tenho uma inspiração, se tem alguma coisa assim, velho.
Cara, tô começando a suar aqui, velho.
Bom, vamos descobrir o que tá acontecendo então, vai ser bem doido. 10.
O que quer que você esteja fazendo, sinta-se abençoado.
Deu uma bênção pra ele?
Deu um D4. Um plezinho. 4. 14. Mas não sei.
Tu olha pra água.
Aham.
Tu começa a ver o teu próprio rosto. Eu tô vendo um rosto cansado, cara. Tu tá exausto. A verdade é que tu tá muito cansado. Foi tomado por um sentimento de quem acabou de realizar um ato gigantesco, maior do que a própria vida. Tu merece um descanso. Você merece um grande descanso. Começa a subir pra fora do barco. Você merece descansar.
Eu vi isso. Uhum. Eu puxo ele.
Beleza.
Pegou ele.
Tava quase, tipo, se afogando.
De me agarrar e cair na canoa com ele.
Vocês caem, tipo, a canoa balança, assim, e tu acorda, tipo... Caralho, o que eu fui fazer, velho?
Eu baixo, assim...
Já lembrei aqui. O que aconteceu?
Ninguém olha pra água.
Certo. Já entendemos que há um perigo ao olhar pra água.
Tipo, eu fico, tá, tipo...
Batendo eco aqui.
Exatamente.
Lembra sua mãe falou alguma coisa a respeito disso?
Não mesmo. Minha... 6.
Cara, ah, não.
Não acredito. Filha da Pedro, vai tomar teu cu. Vai tomar teu cu,
não sabe o que aconteceu. Não, ele só sumiu, não morreu, ele só sumiu. O que vocês fazem?
Eu quero achar, Perception.
Eu vou olhar, tipo, botar água no limite de baixo, eu vou olhar por cima do horizonte, assim,
beleza, entendeu?
Eu quero olhar direto pra
cá. Cara, tu vê, tipo, ele se afogando.
Tá lá!
Tá longe?
Eu vou me jogar.
Não consegue puxar.
Segurar só isso.
Beleza, mas ele tá... Você falou, ele não tá ganhando distância. Beleza.
Tá, segurando.
A Jo pula na água, né? A Piedade pula na água. Faz um jogado somente.
Não, Piedade!
Eu vou gritar.
Não, cara, eu vi o cara se afogando, não tenho nem o que pensar. Eu só vou.
Vai lá, jogada somente de sabedoria.
Ai, meu Deus.
Ah, meu Deus do céu.
Ai, cacete!
Quanto deu?
Ah, 4.
Pedro.
Meu Deus. Então, mas ela vai se jogar e ela vai estar na borda do barco, né?
Ah, tipo, mas eu tenho uma piscina da água, eu dá um pouco mais.
Quanto?
É da...
Ah, então 11?
Isso. É.
Tu se joga na água?
Pra nadar? Sim.
E tu nada? Ela começa a nadar. Ela tá nadando na direção do ferro. E aí?
Aí eu paro.
Ela tá nadando, indo pra lá.
Tá, eu paro, aí eu vejo, eu fico tenso assim.
Tô tirando a corda da nossa joia, entregando a ponta pra ele, já fazendo um nó, que é aquele nó de laço, né? De jogar e poder apertar quando puxar.
Tu vai onde o Ferguson tá, né? Tu vai lá segurar ele, né? Ele tá sendo segurado, inclusive, pela tipo, Mage Hand, e aí tu levanta ele.
Uhum.
E você vê um lindo rosto elfo. É uma belíssima elfa do outono. A cor em tons escamosos, verdes e azuis. E um longo cabelo de uma cor inconfundível. Que cor é o cabelo dela mesmo?
O cabelo dela é um loiro quase branco.
E ela olha pra ti. Ah, piedade. Mas como é bom te ver.
Porra,
e ela te abraça.
Muito pau no cu, velho.
E ela te abraça.
Pergunta, o que que nós vemos?
É, o que
isso
tá vendo
também?
Tu vê ela segurando o Ferguson.
E aí os dois se afogando juntos.
E aí, não, e ela tá segurando ele, tipo, normal.
Ah, tá.
Parece que deu tudo certo.
Ah, então eu só tô abismado, tipo, com a capacidade dela de fazer isso. Corta, se eu tô... Corta, caralho,
corta, não. Calma. Na minha cabeça tá, tipo... Ela explodiu. Ela tá, tipo, sei lá, boiando na minha frente.
Tá boiando na, tipo, tá frente segurando. Mentira, assim.
Cara, eu, tipo, tento segurar a corda. Se ela tá segurando em mim, eu, tipo, sei lá, imagino que...
Eu nem joguei.
Eu imagino que ele tá, tipo, sei lá, aqui assim, né?
É, vocês estão, tipo, abraçados, assim, né?
É, tá com a mão tipo, aqui, ele tá aqui, tipo, eu meio que, sei lá, pego ele com, tipo, tem que jogar ele mais assim, e com a outra mão eu tenho que pegar nela.
Não, é, só tá vendo ela, tá vendo ele.
Não tá vendo ele.
Eu não tô vendo ele.
Não, tá vendo ela?
Só tá vendo ela.
Ah, eu achei que eu tava vendo, que eu vi, não, tá vendo que eu peguei ela. Ele e depois eu peguei ela.
Não, tá vendo
tu ela. Chegou e viu ela.
Não que Ferguson, o quê? Ele já era, tá vendo
sensato ela. Sensato presumir.
Nossa, foda-se. Abracei ela e, tipo, tô procurando a corda, tipo...
Flashback. Há um momento em que a gente escuta os sons de sopro, assim, de soprados dentro de uma concha. A cena é um belíssimo jantar. Uma mesa enorme, repleta de lindos frutos do mar. A gente consegue ver também muitas frutas, muitas verduras e um vinho maravilhoso. Muitos elfos, fadas da corte do outono, sereias da corte do outono. E a gente vê uma belíssima tiefling descendo as escadas, acompanhado de uma elfa do outono igualmente bela. Elas caminham junto, descendo as escadas e conversando. A elfa de outono tá rindo. Não acredito que você fez isso, piedade.
Ah, mas eu não sabia como agir.
Você não tinha me avisado
nada.
Ah, mas você... Eu achei que depois de tanto tempo você já teria se acostumado com os nossos costumes.
Não é bem assim. Você sabe que eu venho de um lugar muito diferente.
Tá com uma coisa no cabelo. Ela coloca o dedo pra poder tirar, assim. A gente vê uma cena da elfa passando a mão assim, no rosto da tipo, Tiflin, tirando o cabelo da frente, assim, e falando pra ela: mas por que você vai embora? Por que você não fica?
Você tem toda razão. Eu não preciso ir embora.
Você vai ficar, então?
Eu posso?
Eu acho que sim, eu posso conversar com a nossa rainha da corte. Ela pode, pelo menos, te dar um status de visitante. Qualquer coisa, a gente pode encontrar um outro refúgio. Um refúgio meu e teu.
Ah, eu... Seria muito bom, afinal, eu... Realmente preciso descobrir alguma coisa pra levar de volta pra casa.
Se você tiver outra casa, corta. Pra cima da água.
Meu Deus do céu.
Ela te abraça e ela fala: você não quer ir pra casa?
Sim.
Vamos pra casa comigo.
Silvária.
Vamos pra casa comigo.
Aí, tipo.
Ela tá demorando muito.
Não, ela tá remando na direção. De vocês, vocês estão remando tipo, direção do barco, tá?
Uhum. Cara.
Tu e o Ferguson.
Tipo...
Faz uma tapa, moça, obrigado.
Cara, eu tô indo pra subir pro barco e...
Não, vamos pra casa. Ela começa a nadar pro outro lado.
Não, mas o barco tá lá,
não,
gente.
Vamos pra casa, não vai me abandonar de novo.
Eu vou usar a shape water, eu vou chacoalhar a água ali perto dela, tá ligado? Na minha cabeça alguma coisa a ver com reflexo.
Eles estão nos atacando. A gente tem que ir embora, eles vão separar a gente de novo.
Não, eles não vão. E aí eu seguro e vou nadando na direção...
Vocês veem ela afogando o Ferguson.
Calm emotions.
Boa, acalmar as emoções.
Calm emotions, eu vi que ela fez no save throw. Ela pode escolher falhar no save throw.
Ela pode escolher
vai
falhar.
Quebrar o efeito de Frightened ou Ilusão. Ou Charm.
Ou Charm. O que que você fala pra ela? Pra ver se ela decide falhar ou não.
Então, cair. Puxa sua harpa, sua bela harpa, passa os dedos ágeis, as notas emitem um som com frequência alta, a água vibra e faz com que energia arcana emita numa esfera em torno dos dois. A energia faz com que as emoções que a mente limpa a mente, faz as emoções voltarem à toa. Pensando em uma frase de efeito pra...
É, isso vai ser importante, que ela tem que decidir entre ir pra casa com a Silvária ou...
Mas eu te ouviu ela falando?
Não.
A gente não ouviu nada.
Esse é o louco. Esse é o que ela tá falando na cabeça dela. É. Ela vendo ela dando
isso. Ah, mas você tá vendo ela afogar o Fê.
Até que na minha cabeça eu não tô afogando ela, eu tô...
É que parece que eu estava falando com ela, né? Eu ia saber se a gente
escutava. Não, vocês não escutaram nada.
Não,
mas tudo naquela. Mas o acalmar emoções faz sentido, porque ela tá afogando o Halfling, né?
É, então ela só tava segurando
coitado,
ele.
Coitado, o Halfling, cara, ele só se fode.
Então, obrigado, moça. Ah, moça, por favor.
Então os NPCs só se fodem, porque tu faz o NPC, a gente gostar dele, daí tu fala e só
não,
fode.
Não, a culpa
é tua. E tu tá dizendo que não.
A Kia tá viva ainda, tá? Em minha defesa. O moleque também poderia ter matado o
deixa
moleque.
Quer
que eu mate o moleque?
A gente vai uma coisa, ô Fê, deixa eu narrar uma coisa. Enquanto eu tô afogando ele, vocês percebem que as minhas marcas voltam a subir.
Não na mesma cor, outra cor. É provável que você tenha um novo grilhão. Você ainda não descobriu qual que é, mas você tem um novo grilhão. Beleza, irado, isso ficou muito massa, ganhei um ponto de inspiração.
Yes!
Marco vindo fora.
Marco deve ser muito bem
já sei entrou a nome, cara, você já tá tenso, eu tô gostando, cara. Eu gosto de botar vocês na berlinda, entendeu?
Não, juro.
Ah, mas é legal, é assim, vocês ficam...
Okay.
Tá coisa.
Gostoso.
Tá, e aí? Vai falhar, não vai?
Não, eu quero saber o que ele
que
vai
você
falar.
Fala pra ela?
Eu tô na
a magia funcionou. Eu quero saber o que você fala pra ela, porque ela vai ter que decidir entre, ok, eu quero falhar ou vou ter que fazer um teste.
E tu tá vendo que, tipo... Antes era, as minhas runas eram todas brancas, né? E agora tu vai ver que, tipo, é branco e aí de repente começa a ficar num degradê, tipo, de um roxo mais escuro, assim.
Beleza, irado. Tem que ter fanático dessas coisas, pelo amor de Deus.
Fanático.
E fanfic?
Opa!
Cara, as fanfics são muito divertidas, cara.
Pera, falou fanfic é foda. Vai.
Dale.
Eu grito, piedade! Olhe para as suas mãos! A vida delas!
Cara, e eu consigo ouvir ele...
Consegue, uhum, tu ouve isso?
Cara, na hora que eu tô nadando de volta, quando eu vejo, tipo, as minhas marcas voltando, eu percebo que, tipo, alguma coisa tá muito errada. Muito errada. Mas eu, tipo, não faço a mínima ideia do que é, mas eu...
Tu percebe que tá errado?
Eu percebo que tá errado.
Quando tu olha, tu tá afogando o Ferguson, tipo, ele tá debaixo d'água.
Cara, e aí nessa hora eu, tipo, puxo ele assim.
Moça, você é maluca!
E eu, tipo, estico a minha mão assim.
E aí eu vou aqui, então, jogar o laço, virar com ele pra segurar e a gente puxar junto.
Eu vou dar. Vocês puxam, os dois sobem. Moça, você é doida! Que houve?
Cara, eu começo a chorar muito assim e, tipo, eu só consigo, tipo, eu fico repetindo, desculpa, me desculpa, me desculpa.
Por que que você me tirou?
Aí eu seguro ele, assim, eu falo, eu só queria salvar você, mas...
Não, mas eu tava numa boa. Tava eu, um monte de brother, com umas alpacas legais.
Era tudo. Aí, isso, tipo, somando 2 mais 2, entendeu? Ele quase te jogou, ela não sei.
Vocês perceberam? A água não é brincadeira.
Foi uma ilusão. Não era verdade.
Eu não tenho mais uma alpaca?
Tu provavelmente tem. Tem várias pra tu ter, mas essa aqui não era verdade. Eu começo a andar inquieto, cara, pelo barco. O Orfo tá muito quieto. Eu começo a bater o pé no chão e eu tô procurando alguma coisa pra quebrar, velho. Eu tô começando a ficar muito puto, muito puto.
Meio uma de anime, tipo, o senhor meio um pouco distante com o chapéu de palha. E fala em japonês, ei, Orochi. Chamado pra lembrar pra voltar pra casa.
Eu paro.
Tá.
Eu sou
ganha uma
de
inspiração. Ele. Ganha mais inspiração.
Mas eu ponho o um acesso.
Só uma ponta?
Eu vou interpretar o acesso.
Eu já tenho um aqui.
Não, é só uma.
Cara, eu vou virar pra Pi. Eu vou, tipo, virar, aí eu vou virar pra Pi. Puto, com a cara fechada. Eu vou chegar perto de ti e falar, tu tem que parar com isso! Pra tu salvar os outros! Tu tem que estar viva! Eu acabei de falar que o bagulho era ruim! E tu foi lá e se jogou no mar! Eu sei que tu quer salvar os outros, eu entendo a tua vontade! Mas tu tem que estar viva! Tem que estar viva! Tu não pode abandonar a tua família!
Ah, eu continuo nesse...
Ele tá tendo acesso, né?
Sim, eu tô tendo acesso. Tá. Eu sou teu irmão! Eu sou teu irmão! A gente viveu junto, eu te acolhi
aí
em casa!
Eu faço assim pra ele, ó. Eu só, tipo, na hora que ele tá brigando comigo, eu levanto a mão pra mostrar pra ele que, tipo, voltou de outra cor.
Sim. E eu aí... seguro e eu falo, eu sei! Eu sei, eu vi! Tu não tem ideia o que eu vi! Mas a gente já sabe que isso pode descer. A gente já sabe que isso pode voltar. A gente já sabe que tu pode quebrar. Mas tu não pode abandonar tua família. A gente viveu junto. Esteve junto.
E aí eu...
Tu é tanto Orc quanto eu. Tu é minha irmã.
É, eu tava quase parando assim. Aí quando ele fala que tu é minha irmã...
Nossa casa é aqui. É aqui. É aqui,
filho. E aí, enfim, eu continuo chorando mais um pouco assim e tipo...
É, sai. Eu vou ficar abraçado nela.
É, eu não vou abraçar ele. Eu vou ficar só assim, tipo...
Aí deixa...
Durante a viagem que a gente fez, aqueles 6 dias,
uh-huh. Eu
quero um flashback com o Urush.
Caralho, sério, beleza, fechou.
Opa.
Porque a gente treinou. Um dia eu cheguei e biquei ele.
Levanta aí!
Que isso, Raidor?
Vamos pra porada!
Tu quer brigar?
Tá tudo errado! Tá todo mundo parado e um homem do seu tamanho não pode ficar parado!
Levanto 2 metros.
Olha, foi levantando e caiu pra
terra. I made a huge mistake.
2 metros, 160 quilos.
E tipo assim, o Raidor já percebeu que ele tem o ímpeto, né? De ficar furioso. E o Raidor, ele tá sempre puto. Mas, ao mesmo tempo, ele é calmo o tempo todo. E aí, ele quer tentar... Esse dia foi um dia de tentar entender o que é isso. E é um dia onde eu tento entender seu estilo de luta. E ao mesmo tempo que eu vejo que é, tipo, calmo, pode ser que tenha alguma coisa que desestabilize. E aí, eu fico tentando... Eu falo várias atrocidades até. Tipo assim, eu tento...
Você ofende.
Eu tento ofender real, assim. Pra ver aonde que o... Que se realmente existe um acesso de raiva ou raiva controlada.
Tu quer fazer eu ter um acesso de raiva?
Eu quero fazer você... Eu quero descobrir alguma coisa.
Beleza, você teve um acesso de raiva.
Tá, então eu vou ter. Um acesso de raiva completo.
Você vai...
No dia. Vou ter acesso de fúria.
Tu vai, tipo, bater em tudo e quebrar tudo até você ser a última coisa
em pé. Exato. Sim, exato. Tá. Que ele vai provocando nesse flashback. Isso. Eu vou entrando.
Tipo, eu vou batendo no joelho. Orquezinho de merda! Lá na sua terra vocês fazem o quê?
Tu vai ver.
Hein? Orquezinho de merda!
Tu vai ver que eu vou trincando os dentes, assim, a minha presa vai saindo e eventualmente o meu olho ele fica inteiro vermelho.
Um anãozinho vai parar você? Pum!
Aí, enquanto tá batendo em mim, eu tô dando de volta. Tipo, tá falando, ah, não, Zio! Aí sabe, entendi. E eu tô...
os anões, eles aprendem a apanhar. E eu tive treinamento militar pra apanhar. E eu apanho até morrer. E eu não vou cair. Essa foi minha promessa. E aí eu vejo que ele perdeu o controle e falo assim, realmente, é uma besta, ninja. Tarde de um
resto. Caraca, apanhando até cair. Tipo,
até cair. E aí quando eu caio, ele deve parar e eu tenho a parada de eu não caio, eu levanto com um de vida.
Ah.
E aí ele vai ter visto que a última coisa caiu. Só que eu levanto.
Ah, porra.
Caraca.
Eu também tenho isso. Essa porrada vai ser muito sanguinária.
Muito longa, assim.
Porque os dois vão cair.
É, não, eu entendo que ele vai me bater. Fatidicamente. Sim. É isso que vai acontecer. E aí, quando eu caio, ele para o acesso de fúria. Porque nós dois estamos num lugar isolado. E aí ele vai ver que não tem mais nada. Mas aí eu levanto.
Irado.
E aí eu levanto e falo assim, Urush.
Vai ver que eu tô.
Eu tô, tipo, todo sangrando velho, ensanguentado. Está tudo bem. Está tudo bem.
Caraca.
A vida aqui, a vida aí. Nós anões, como estamos perdendo a paciência, temos ditado 10 segundos mais. É o tempo para você saber que você tem 10 segundos para mudar a sua postura, que vai dar merda. Aí, tipo, acaba o flashback, porque a gente criou uma parada, tipo... 10 segundos mais é tipo assim, se ele quiser me avisar que vai dar merda, se ele falar isso, eu sei.
10 segundos mais.
10 segundos mais.
Ah, que irado.
Sacou?
Eu vou, só no final, se quer adicionar a cena flashback. Aí eu vou, vai. Então, eu vou estar olhando. Ixi, pelo menos eu retribuí um favor. Então, aí eu estico minhas mãos, encosto em ti e te dou todos os meus dados de vida. Sim. Nesse dia. Então eu vou rolar 4d12 pra te curar e provavelmente pra inteiro no dia, tomara. Foi 4, 8, 12.
Pô, eu tinha 35 de vida nessa época.
Tá, 6, 7. Nessa. 6, 7, 13, 20.
Pô, foi.
Pedradinha. Foi... Deu pra curar algumas coisas.
A vida é forte dentro de você, Bruce. Muito forte. E tipo, eu falo empolgado, tá ligado? Depois de ter apanhado. E falo.
Existe um misto de emoções, assim, porque a cura pra mim é um negócio que foi sempre assustador. E eu nunca tinha visto alguém empolgado pós essa
sensação. Exatamente, é bizarro mesmo.
Então.
Eu falo, isso.
Isso é... é vida. Você tá respirando. Deve ter um pouco de mágoa, um pouco de ressentimento, mas isso faz parte da vida. Todos nós carregamos nossos problemas. Você vai carregar os seus e eu vou carregar os meus. E é assim que... aí eu falo que ele vai me carregar. Aí eu aponto pra galera...
A distância.
Cada um deles carrega algo dentro deles. Uma merda. Algo ruim. Mas todos estão ali de pé pro próximo dia. E nós vamos fazer isso daqui pra diante. Ficaremos em pé.
Eu tô tendo muita solução ainda, porque eu tava chorando.
No barco, assim, ó.
E aí, tipo...
porque ele tá falando pra ele, mas serviu pra mim também. Então eu tava...
E aí, quando os dois estão abraçados, assim, eu só bato no ombro dos dois, assim. Não falo nada. E deixo.
A Kia olha pra situação toda, assim, olha pra garoa. Nós não vamos dar conta. Estamos alguns metros dentro da garoa e a gente quase morreu. Nós não vamos dar conta.
Quase morreu. Por inesperado, você não liga nada dele. Isso aqui. Nós sempre... eu repito o ensinamento dele do flashback. Já que eu vi o rei do flashback na hora. Todo mundo tem coisa ruim dentro de si. Tudo de ruim pode acontecer contigo. Mas a gente tá em pé. Todos estamos em pé. Você estava em pé até aqui. Você fez uma escolha. A gente vai conseguir.
Nisso, o Caim já aproveita e deixa, assim, que ele tá com a harpa no bumbum, começa a tocar uma música, assim, pra acalmar a galera. Uma música, tipo, Kia.
Sim.
Eu puxo todo mundo em círculo e peço, aqui, concentra aqui. Todo mundo olhando só aqui. Só a gente ficar perto do outro em círculo, olhando, tipo, pro chão.
Eu vou dar aquela vantagem em teste de sabedoria pra ela.
É, eu ia dar um Magic Inspiration pra ela também.
Tá, isso é da vantagem como?
A magia...
Ou
eu acho que de sabedoria é...
Ou os Wisdom. Tá.
É que
sabedoria
aí...
da coruja.
Fica um tempo, porque eu percebi que é um momento que talvez ela esteja titubeando, né?
Boa.
Nossa.
Boa.
E ela tem uma inspiração pela música.
4 dias se passam. 4 dias dentro da garoa. 4 dias atormentados por espíritos de pessoas que deixaram vocês. 4 dias ouvindo latidos no meio da noite... 4 dias de noites escuras. 4 dias de chuva. Estão encharcados há 4 dias.
Só confirmando, estamos no dia 4.
Quatro dias.
Então passou esse dia. 2, 3, 4. A gente estava no 15, né? Vocês
estavam no 15.
Aí matou esse dia. Um dia. 2 no 1. Ah, 3 no 2. 4 no 3. A gente está no dia 4.
Vocês estão no dia 4.
Tá.
Vocês percebem que provavelmente vocês não vão durar mais muito tempo. Gastem as rações.
Não, eu acabei de anotar aqui. O kit básico vinha com isso
daqui. Não, eu comprei mais.
Não, acho que foi. Só quem tá guardando na bag.
Acho que.
Bem que vocês viajaram e gastaram uma parte viajando, né?
É.
Vocês tinham só 10, né?
Eu te pôr 20.
Não tem uma parada que facilita pescar?
Tem, mas não tem peixe na garota.
Não, ok, não. Eu só tô tentando lembrar que
mas tem
uma parada.
É mesmo. O brinco.
Ah, tá, ok. Só pra eu lembrar que tem esse.
E os meus sonhos?
Você não sonha na garota?
Não tô sonhando. Puta que loucura. Eu não posso usar minhas habilidades aqui.
Vocês não dormem direito na garota. Chove sem parar.
Então, Pedro, só, eu tenho um Tiny Hut. Isso ajuda nessa condição?
Ajuda.
Pra dar uma descansada. Você faz
abre todo o caminho, teleporta todo mundo
para o objetivo. Toda noite, de 8 horas. Toda noite eu crio um domo ao redor da canoa. Dentro é quente, confortável. Nenhuma magia entra. E, tipo,
faz uma zona de proteção.
Uma zona de proteção. Toda noite eu faço.
Pô, você percebe que não fica de noite, então. Você faz um negócio e você para de ter fome.
Você para de o quê?
Ter fome. Você fica com fome, porque passa um dia, né?
Sim.
Tu fica com sono, porque fica de noite, né?
Uhum.
Quando tu faz aquilo, tu não tá nem com sono, nem com fome, quando tu tá dentro.
Caramba.
A cara de vocês perdidaça.
Não, eu acho que eu já... Pedro, eu acho que eu já...
Eu pego a bag of fold, eu...
Já sei. Vamos. Ele nem fala nada, ele só voou.
Sim, eu olho pra ele e eu faço assim.
E eu puxo um par de luvas pra fora do ambiente da Bag of Holding.
Tá, pera. Okay.
A luva preta e a luva branca.
Beleza.
O que que muda? Muda alguma coisa?
Não, nada. Exceto que vocês estão agora secos, né?
Sim.
E as roupas estão ótimas.
As roupas estão ótimas?
Será que passou o tempo?
100%.
Tá, mas tipo, em volta assim da gente.
Gente, não tá sentindo
tudo. Tá chovendo?
Mas a gente não tá pegando na gente, porque a gente tá seco.
Sim.
Não, pois é, fiz o teste, mano.
É Amaril? Amaril, pra essas luvas.
Aramil,
pra essas luvas.
Posso pra ele?
Sim, eu ponho. Aí eu, tipo, me segurei aqui. Eu vou bater o olho na...
Te segurar? Quem consegue te segurar?
Vocês têm força. Eu vou deixar eles me segurando por trás, assim.
Passa a cola, cintura, só pra garantir.
É, quando a Pi segura, tu, né? Tipo, caralho.
É, na hora que ela segura, eu... Calma, você tá falando. Aí eu olho.
Tu se pergunta, por que você não foi escolhido pelo leão de Sodori? Puta.
Porque eu tenho duas presas, eu respondo. Então.
É, faz uma jogada de salvamento de sabedoria.
Filha da puta.
Ele foi olhar pra onde?
Pra água.
Só que ele tava com a luva.
Por isso que eu pedi pra você segurar.
Ok, eu sabendo disso.
Mas tá dentro do domo.
Não, aí não tem água. O domo, ele não tem água dele.
É.
Tá? Faz ali, ele não tem água embaixo.
Ele fica por cima do coisa.
Ele, assim, ele meio que fecha tudo.
Foi 15.
Cara, tu olha. Pensa, por que eu não tenho presa, cara? Não, por que eu não fui escolhido pelo leão? Pô, meu pai é o imperador. Tenho duas presas, né? É. Segura e vai tentar arrancar uma presa tudo.
Cara, na hora que eu vejo que ele tá, eu vou impedir.
Beleza, faz um teste de atletismo contra um atletismo teu.
Fechou, 14 no dado aqui.
É, eu tirei bem mais, eu tirei 25.
20 cravado aqui.
Cara, por muito pouco ele não arranca o próprio dente. Ele segurou a presa dele e ele foi girar pra poder arrebentar.
Uhum.
E aí, tipo, tu segurou ele e no desvencilhar tu percebe que tu foi arrancar um dente teu.
Aí eu, tô de acordo com o plano, sabe? Vocês iam conseguir impedir qualquer merda que acontecesse. Eu sento de dentro.
Aí eu
só dizer que
nessa
não,
hora quando
eu história, cara, se ele perdesse uma presa.
Eu já levanto e falo assim, eu já levanto o tom de voz e falo: espero que não tenha mais nenhum gênio que vai repetir a mesma merda de novo. Ralph, fica com o rabo quieto.
É que ele tava tipo, começando a sair do barco, ele volta assim. Cara, é isso, vocês perceberam que dentro da tenda vocês não sentem fome, frio, tipo, obviamente, mas vocês não sentem fome, cansaço. Fora vocês sentem que, cara, passam muitos dias.
Essa garoa é mágica, o que acontece?
Quanto tempo dura ela? 8 horas, né?
8 horas, é.
Eu posso começar a tentar entender a garoa de alguma forma? Tipo, algumas pessoas olharam e aconteceram coisas específicas. Não. Dá pra tentar.
Cara, vocês estão vendo e, tipo, vocês estão indo em lugares que as pessoas não vão.
A tropa rampante é uma parada totalmente alienígena.
Dá pra usar arcana aí?
Nada, é totalmente. Esse é o legal de jogar RPG old school. Não tem um teste que vai dizer o que
sim,
que
sim,
é.
Sim, sim, sim. Vai daqui.
A gente sabe que dia que é, teoricamente.
Não mais.
Não mais.
Não mais. Então eu vou virar. Por que tu não usa a tua luneta? E descobre exatamente que luz nós estamos. Quem sabe é uma. A gente vai pelo menos conseguir se identificar.
Eu tento castar a magia que tem aqui.
Eu tento castar a magia que tem aqui.
Tá, e casta uma de cada.
Mas eu não escolho. Depende da lua, ela vai sair.
Mas é.
Sim, mas é porque as duas, tipo, as duas.
Quantas cargas tem?
Eu posso escolher qual lua soltar?
Qual da lua? Serva armar ou lápis?
Eu vou dar lápis.
Lápis? Qual é o sem lua?
É. Tá sem lua?
Tá sem lua.
Então, gente, não saiu nada. Já tá no dia errado já. Já tá no dia errado.
A gente tá num quinto dia.
A gente tá no Tenet.
Acho que a gente pode estar no mesmo dia.
A gente tá no mesmo dia.
A gente começou a sair.
Puta que caralho.
A gente pode estar no mesmo dia.
Botou a interrogação dia 15
aqui. Pô.
Muito boa.
Essa foi muito boa, cara. Eu não tinha pensado nisso. Essa foi muito boa. Gostei demais dessa. Cara, como é divertido.
Tá, mas então assim, que a gente tá no mesmo dia, porque a gente tem certeza que não passou 5. A gente achava que passava 4. Agora a gente tá em dúvida se passou 4 ou nenhum. Mas ainda assim, vamos soltar outra magia se a gente pode. Não tem por que não, a gente precisa descobrir o que tá acontecendo.
Pode ser. Eu vou soltar, mas aí eu solto mais longe, assim, eu miro pro céu, tá ligado?
Tá.
Porque teoricamente seria.
Isso aí causa um dano.
Seria Hunger of Hagar, teoricamente, que ele ia caçar.
Qual é a minguante de Varmar?
Minguante de Varmar?
É, Hunger of Hagar. A gente tá no mesmo dia.
Conjura. Tu conjura os tentáculos eldritianos no céu, assim.
Ou nós estamos no mesmo dia. Ou passou 1, 2, 3, 4 ciclos.
Acho que passa não, porque eu não sinto como se tivesse passado tanto tempo assim de fora.
É, isso que eu quero dizer, tipo, a gente achava que tinha passado 4.
E eu acho que a gente ficou parado no mesmo dia.
Ou passou nenhum 5, então só pode ter passado nenhum. Ou 4 ciclos.
Acho que não passou.
Não passou, é.
A gente saiu no dia 15. A gente saiu no dia 15.
Eu imagino que vocês estejam debatendo dentro da
Hutch, sim,
né?
Sim, sim, sim.
Estamos no dia certo, mas nos falta o último elemento das indicações da carta.
A tal da coisa imaculada?
A coisa imaculada precisa ser posicionada no lugar correto.
Me arrepiei, filho da puta. Bate com o ensinamento.
Eu vou lembrando de objetos e coisas que a gente já pegou em todas as aventuras, se alguma coisa é relacionada.
Bate com o ensinamento do Aramil.
Ué?
Não, só tô vendo que bate com o ensinamento do Aramil também.
E, tipo, eu vou lembrar de um, mas depois eu vou fazer um teste de algo que talvez eu não lembre agora, mas que que talvez o meu personagem... Eu lembrei do monóculo que a gente achou. Não sei se é útil pra alguma coisa. Vamos testar.
Não, mas estava lá no...
Não, o monóculo foi uma parada...
Que ele achou
no... aleatório. Saiu no meio da bag do loot lá. Do...
É.
Mas não era do... Então, esse cara não era envolvido com os noturnos e...
E tu guardou na bag of hold, não?
Tu guardou na bag of hold.
Eu tenho...
Quem sabe ele não pode ser uma lente pra se ver através disso aqui?
É um long shot.
É, mas cabuloso, nesse mas... momento a gente tá precisando.
Estamos
de qualquer
meio de uma canoa, assim.
Sim, nada. Sim.
Gente, alguém tem tudo anotado certinho como é que era o. Exatamente o.
Carta?
O... É, tenho, a carta.
Eu tenho aqui.
Só pra. Pra gente não ficar viajando 100% no.
Só não esquece de testar o monóculo por alguma coisa.
Sim, sim.
Tá,
sim.
Vocês vão testar o monóculo? A carta diz: deve-se levantar algo imaculado na direção do céu. Enquanto Varmar está nos olhando, mesmo que de lado. E Lápis está em seu sono. Não importa o ciclo, não importa o anel.
Porra! É isso aí, pô. A gente tem que achar a parada e apontar pro céu. A gente tá na data que fala a carta. A gente tá na data que fala a carta.
É isso.
É que canta, mas tem essa voz. Tem... Na verdade, coisa assim.
Cara, ia ser muito bom, velho. Na verdade, eu enganei vocês o tempo todo. É. Eu sou um barítono, tá ligado?
Temos que achar. Talvez esteja com a gente. Espere. Temos um monóculo. O que mais temos? Em relação ao bispo?
E se cada um de nós fizer algo que pra si for imaculado e apontar pro céu?
Você algum dia já ganhou alguma coisa da sua mãe? Você guardou a memória dela?
Todas as memórias que eu guardo não são físicas. Que as não podem se apegar a coisas materiais.
Eu sei. Isso conta.
Uma memória dela?
Isso. Algo puro entre vocês.
Sim, com certeza. Eu lembro do dia que nós estávamos caminhando pela praia, coletando conchas. E eu resolvi coletar algumas conchas longe dela, né? Se tivesse... Como se eu fosse achar alguma coisa a mais. Ela tá passando o remo, assim.
Uhum.
E eu lembro que eu fui próximo dos corais. E mamãe falava que eu não podia ficar próximo dos corais. Eu deveria respeitar os corais. Eu nunca entendi muito bem o porquê. E eu resolvi escalar eles. Deve ter alguma concha legal ali. Ali dentro, ali em cima. Quem sabe um peixinho ou um siri. E eu me cortei nos corais. Matei meus dois joelhos e meu cotovelo. E chorei bastante. E a minha mãe caminhou pra poder me ajudar. E eu perguntei pra ela por que algo tão belo machucava. E ela falou: é porque merece respeito, minha filha. Nós, Kias, quando ficamos parados muito tempo, nos transformamos em corais. Qualquer coral pode ser um Kia. E o seu sono deve ser respeitado. Nós devemos honrar a vida, assim como devemos honrar a maré, sempre em movimento. E eu lembro que eu fiquei muito contente, porque eu sabia que algum dia, quando minha mãe se fosse, ela viraria um coral, e eu poderia visitá-la sempre. Mas eu não tenho isso hoje, né? Essa é uma memória bem pura que eu tenho, mas eu não tenho ela hoje comigo.
Tu não dá pra falar isso, ela tá renovando?
Tá. Ai, vocês veem a garoa abrindo. A chuva fica só do lado do barco. E o barco, e vocês conseguem ver terra. Quando vocês
mandou algo mais imaculado do que uma boa memória.
O mar fica diferente agora, né? Antes ele tava num tom um pouco esverdeado, né? Bem transparente. Vocês estão vendo um mar preto e vermelho.
Cara, que eu viro um sorriso, chega a estar rasgando o rosto, assim, de tão... É pra isso, que é um desconhecido, é... Caralho, é isso, é um desconhecido, eu vivo pra isso, eu vou morrer buscando coisa nova. É isso que eu faço da minha vida, é me aventurar, é navegar,
O mar, né, vermelho e escuro, ele tem um cheiro forte. Se antes ele tinha um chão, um cheiro salobro, salgado, esse tem um cheiro podre. Se alguma coisa muito grande tivesse morrido e vocês estão nadando, na verdade, em sangue. A praia, mesmo a praia, ela é feita de pedaços de concha, ela não é uma areia fina.
O céu é que porra.
O céu é amarelo, não azul.
E as luas?
Não existem luas.
E terra à vista?
A praia.
Que são as conchas.
E pra trás?
Conchas, e pra trás, a garoa. As conchas que vocês estão vendo, elas se confundem com ossos de peixes, todos virados pra um enorme sol laranja. E o ar é difícil de respirar. Sejam bem-vindos ao Além da Garoa.
Boa!
Muito obrigado por ouvir mais um episódio de Skyfall RPG. E você pode ver a série completa no YouTube do Formação Fireball. Só dá uma olhadinha por lá que a gente tem todos os episódios em vídeo com várias paradinhas a mais. E lembre-se, se for falar sobre essa série, use a hashtag SkyfallRPG. Beleza? Boa semana e boas rolagens!